A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e começa agora o UFPA Pesquisa, o programa que destaca os estudos científicos realizados pelos diversos institutos, faculdades e programas de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. Hoje vamos conhecer o trabalho da Clarissa Raiol. Ela é mestra em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPG-COM da UFPA. Em 2021, a Clarissa defendeu a dissertação de mestrado intitulada O Aplicativo Alerta Clima Indígena, digitalização das terras indígenas à luz da ecologia da comunicação. Em 2022, o trabalho venceu o prêmio Compós na categoria dissertação. A Compós é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, fundada em 1991, e hoje a Clarissa está aqui no estúdio da Rádio Web para contar um pouco para a gente dessa pesquisa que ganhou aí reconhecimento nacional. Clarissa, muito bem-vinda à Rádio Web, muito obrigada pela presença.
Obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz de poder divulgar a pesquisa, falar sobre o trabalho realizado.
Bem-vinda, Clarissa. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouco, né, sobre o aplicativo Alerta Clima Indígena, em qual contexto ele surge, né, e quem são os agentes envolvidos nesse processo.
Ótimo. O aplicativo foi desenvolvido pelo IPAM, junto a três organizações indígenas, o Conselho Indígena de Roraima, a Comissão de Caciques da Terra Indígena Arariboia e também o Instituto Raoni, que fica situado no Mato Grosso. E foi uma proposição do IPAM a partir do desmembramento do SOMAI, que é o Sistema de Monitoramento da Terra Indígena. Então, o SOMAI, ele objetivou levar mais informações sobre as terras indígenas, sobre clima, temperatura, focos de calor, para ter um maior empoderamento indígena sobre o território, associar esse conhecimento dado das instituições científicas, junto com o conhecimento científico das populações indígenas. Só que o SOMAI era um aplicativo grande, né, um aplicativo mais denso, então se tornou necessário fazer algo que desse para ser acessado em qualquer localidade e com uma infraestrutura menor. Então, a ideia surgiu de criar um aplicativo que seja utilizado online e também offline e que, dessa forma, fosse contribuir para a gestão territorial das terras indígenas brasileiras, juntamente a partir da utilização pelas lideranças indígenas. Então, a ideia foi fazer o projeto e ele ganhou o prêmio do Google com um projeto social, ganhou o incentivo do Google e, a partir disso, eles começaram a dialogar com essas três organizações, que já eram organizações que o IPAM dialogava em outros momentos, né? Nas COPs, que são as Conferências do Clima. E aí o IPAM dialogou com essas três organizações e começaram a fazer o escopo do projeto. O escopo inicial dado pelo IPAM seria algo direcionado às mudanças climáticas, a formas de adaptação em relação às mudanças climáticas. Porém, o aplicativo ele foi se tornando outras coisas, de acordo com as demandas dos próprios indígenas. Então, aquilo que era o objetivo inicial, que havia na mente do IPAM, né, dos pesquisadores do IPAM, se tornou diversificado, tornou grandes proporções de acordo com os usos e apropriações feitos pelos povos indígenas. Então, tiveram várias fases de teste, várias reuniões para a discussão do aplicativo. E em diversos momentos, os usuários manifestaram alertas ou algumas variações que não estavam sendo eficientes para eles, pediram alterações dentro do software. Então, foi um aplicativo que ele passou por várias modificações do projeto inicial para o que ele é hoje. Inclusive, a partir das entrevistas, a gente percebeu isso. O que eles relataram é que hoje em dia já atende muito mais.
E já está finalizado ou é um processo em construção permanente?
Acredito que seja em construção permanente mesmo, mas atualmente, segundo o Hoyt Metuktiri, que é da terra indígena Capotujarina, no Mato Grosso, ele acredita que está em 90% do que eles esperam, mas sempre tem a possibilidade de melhorar, até porque o clima muda e às vezes as demandas também mudam. Então, por exemplo, a demanda deles era para verificar a invasão de agentes externos, como madeireiros, garimpeiros, também de utilizar esse aplicativo para visualizar componentes não humanos por exemplo, visualizar os animais, se eles estão bem. Então, o que antes era dado da plataforma como uma adaptação à mudança climática, criou-se outras proporções. E a pesquisa foi justamente conversar com esses interlocutores, entender de que forma a ecologia da comunicação, que não trata somente de humanos, mas não humanos, e de todo o ecossistema, de que forma ela pode ser utilizada para entender todo esse processo.
Pois é, né? Inclusive, a pesquisa, você analisa a digitalização das terras indígenas à luz da ecologia da comunicação, né? Que é o seu principal referencial teórico, né? Aí, o que significa esse olhar pela ecologia da comunicação para esse aplicativo?
Sim, a ecologia da comunicação despontou como umas lentes reveladoras, que a ideia da pesquisa nunca foi centralizar somente nos indígenas, porque isso não condiz com a própria visão deles. Eles não queriam observar somente como está a atuação deles, eles queriam observar as plantas, eles queriam observar a chuva, eles queriam observar como estavam os animais. Então a gente precisava de uma metodologia que abarcasse tudo isso, que ela conseguisse visualizar não nessa ideia ocidental da humanidade, de somente pensar nos humanos, mas no protagonismo dos outros, dos não humanos. Então, é a forma também dos povos indígenas de se relacionar com o território, onde não centraliza somente neles, mas em todos os componentes que possuem vida. Então, a ecologia da comunicação que a gente se baseou foi no professor Máximo de Felice, junto com vários outros pesquisadores do Centro de Pesquisa Átupus, Eliette Pereira, enfim, vários autores que já fazem essa pesquisa com os povos indígenas em relação ao contexto digital. Porém, a nossa pesquisa ela teve esse contorno em relação ao contexto de mudanças climáticas. Então, o Centro de Pesquisa Átupus desenvolve pesquisas baseando de que forma essa relação entre humanos e não humanos se dá no contexto tanto online quanto offline. Então, essa ideia do território relacional, do não lugar, enfim, de conceber a agência das coisas. A agência que está, mesmo no software, naqueles mapas digitalizados, na terra indígena, transmutada em código binário, que virou um mapa acessível, e relaciona isso também com aquilo que é dado em contexto online e offline. Então, essa contribuição dos estudos teóricos da ecologia da comunicação, ela serviu para fazer esses dois contrapontos, assim, sem mostrar isso de forma dissociada, né? Dissociar humanos e não humanos, dissociar indígenas, clima, enfim.
E dentro dessa perspectiva, Clarissa, né, dessa ecologia da comunicação que você está explicando para a gente, o conceito, a pesquisa também utiliza a perspectiva histórica, comunicativa e imersiva, né? Como foi esse trabalho de imersão pelo aplicativo e quais foram as suas principais descobertas, de maneira geral, sobre esse processo de digitalização das terras indígenas?
A imersão ela se deu primeiramente a partir das pesquisas, pesquisa mesmo no Google, Facebook, Instagram, para identificar, para fazer um mapeamento de quem estaria utilizando esse aplicativo e também para ficar a par das notícias a nível nacional e internacional sobre o aplicativo. Então, foi um primeiro contato com o aplicativo a partir de outras pessoas, né, do que elas estavam falando sobre o aplicativo. Depois disso, foi a imersão no próprio aplicativo. Então, a imersão, eu já iniciei a imersão a partir da terra indígena Capoto-Jarina. Nós acreditamos que essa imersão seria mais relevante para a pesquisa, porque os entrevistadores também moram, né, habitam na terra indígena Capoto-Jarina. Então a imersão partiu de lá e consegui fazer esse mapeamento de como está o território a partir do que é fornecido de informações pelo aplicativo. Então, eu mapeei o desmatamento, como se deu há dias, como se deu uma previsão de focos de calor também. Daqui a, não sei, 10 dias, foi mapeado também de que forma o índice de chuva foi alterado nesse período. O próprio aplicativo, ele dispõe da possibilidade de criar mapas, relatórios. Então, é possível fazer um relatório de todo o período, de como está o índice de chuva, como está o nível de focos de calor, como está o desmatamento. Então, acessar todas essas informações me fez como se eu estivesse interagindo com essa terra indígena, mesmo estando distante, mesmo que seja por um aparelho de celular. Então, eu já estava ciente de quais eram os problemas que eles estavam passando e quais eram também os pontos em que eles estavam mais aflitos, né? Quais eram as preocupações, as reivindicações. E depois desse momento, eu fui dialogar com os moradores e percebi que muitos dados se cruzavam. Então, essa comunicação ecológica estabelecida a partir da plataforma, a partir da digitalização da terra indígena, me fez perceber que é uma relação diferente, mas ao mesmo tempo ela traz informações científicas, informações necessárias que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode saber. Então eu acho que é um importante momento também para eles terem informações de outras terras indígenas, de outros parceiros, de perceber outros povos indígenas de outras localidades que possam estar passando pela mesma situação e posteriormente eles dialogarem e saber de que forma eles podem acionar os órgãos competentes ou de que forma eles podem agir e pensar, construir em conjunto para enfrentar essa problemática, né?
E Clarice, como tu percebeste assim, o protagonismo, né, dos povos indígenas nessa questão que eles tão bem entendem, né? Eles têm conhecimento de causa, né, para falar de questões climáticas e muitas vezes são vozes silenciadas, né? Eles não são ouvidos pelos governos, pelas instituições que implementam as políticas de meio ambiente nesse país. E aí, como é que tu percebeste assim, e de que forma tu achas que esse aplicativo ele muda esse processo, ele muda essa lógica um pouco?
Acho muito importante a tua pergunta, até porque durante o fazer científico eu percebi um certo estranhamento, tanto de pessoas do ambiente acadêmico quanto de fora, então isso era algo geral. Nossa, mas eles usam o aplicativo, eles mesmos conseguem utilizar essa plataforma, mas eles participaram da concepção da plataforma, eles foram capazes, né? Inclusive eu vi isso, né? Eles foram capazes de participar, de contribuir, e são eles mesmos que utilizam, e aí... Durante a entrevista, eu, na verdade, queria que essas pessoas soubessem, né? Trouxe isso para a pesquisa para saber o quanto eles têm domínio também da tecnologia, assim. Em certos momentos, eu tinha que andar passos para poder acompanhar o pensamento deles, assim. Porque muitas lideranças indígenas, muitos jovens indígenas estão a par, né, da tecnologia. Inclusive, tem vários que se formam e voltam para o território para acrescentar, para contribuir mesmo com a comunidade. Então, tem vários engenheiros agrônomos, tem pessoas da área mesmo. E até mesmo os que não são da área também apresentam um domínio muito interessante. Então, esse protagonismo ele foi percebido muito na hora de dizer o que eles não queriam na plataforma, o que ia servir somente para o IPAM ou somente para outras pessoas terem dados, mas o que poderia mesmo acrescentar para a comunidade. Então, foi uma forma de dizer o que nós queremos é isso e precisamos que isso seja mudado em relação às nossas demandas. Não que a gente se adeque a vocês, mas vocês vão se adequar as nossas demandas. E isso foi percebido muito na própria quantificação, por exemplo. O Roit falava, até determinado momento, o aplicativo estava atendendo 10%. E isso não estava sendo suficiente. Depois foi para 20%. E hoje em dia, considero que está 90%, que tem algumas coisas a serem melhoradas, mas ele já atende. Criou-se um tensionamento no início foi com os mais velhos. E eles sentaram, as jovens lideranças sentaram para conversar e explicar que eles também estariam fazendo parte, que eles estavam... E o que eu percebi foi uma confiança deles por saber que os jovens também têm esse domínio e que os jovens também sabem como lidar. Então, seria algo estranho se eles não tivessem essa participação. Provavelmente, esse projeto não teria esse sucesso, não estaria sendo utilizado por eles. Mas como as lideranças participaram da concepção, utilizam e têm esse conhecimento, eles confiaram. Então, eu acho que isso só se tornou possível mesmo a partir dos caminhos que eles propuseram junto com o IPAM.
E são quantas terras indígenas no aplicativo, Clarice?
180.
180 terras já
indígenas
mapeadas.
Digitalizadas,
isso. Né?
É importante falar porque, por exemplo, no início da pesquisa, eu falava território digitalizado. E em determinado momento, durante a qualificação, de acordo com as instruções, né, com as opiniões da banca, eu realmente percebi que seria o ideal falar terras indígenas digitalizadas, porque os mapas seguem a demarcação das terras indígenas brasileiras, então não tem como considerar o território se eles estão seguindo, né, o que o Estado impôs, que é uma forma de agressão. Tu impor limites ao local deles é uma forma de agressão, já que eles são os habitantes originários do Brasil. Mas é com que se trabalha hoje em dia a gestão territorial das terras. Então, nós utilizamos essa ideia de terra indígena digitalizada e não território indígena digitalizado. São 180 terras indígenas digitalizadas. E a partir disso também foi possível perceber que alguns indígenas mais velhos se assustaram com o tamanho do território. Eles acharam que era muito maior do que realmente é. Porque a gente não tem essa noção demarcada exatamente aqui para o nosso território, ali já é outro. Então, aconteceu de eles notificarem que houve invasão, e aí a pessoa que está utilizando o aplicativo foi até lá, né? A jovem liderança foi lá, olhou e realmente não era invasão, eles estavam em outro território, não era no território deles. Então, cabe também esse tensionamento na noção de território e terra indígena.
É bem complicado, mas ao mesmo tempo é instigador, né? A gente entender mais, conhecer mais esse processo e essa vida, né, dos povos indígenas, que realmente merecem cada vez mais respeito, né, e dignidade, porque infelizmente são povos que ainda hoje foram muito massacrados e continuam sendo, não tendo seus direitos respeitados, principalmente nos seus territórios, né, das suas terras. Rádio Web UFPA, programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos aqui no estúdio com a Clarissa Rayol, mestra em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPGcom da UFPA. A Clarissa, que está aqui compartilhando com a gente um pouco do trabalho de pesquisa intitulado O Aplicativo Alerta Clima Indígena, Digitalização das Terras Indígenas à Luz da Ecologia da Comunicação. A dissertação de mestrado foi vencedora do Prêmio Compós 2022. A Compós, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, fundada em 1991. E agora nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa com a Clarissa, mas já já a gente volta com mais informações sobre a pesquisa O Aplicativo Alerta Indígena, Digitalização das Terras Indígenas à Luz da Ecologia da Comunicação. Não saia daí.
Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos conhecendo um pouco da dissertação de mestrado intitulada O Aplicativo Alerta Clima Indígena, Digitalização das Terras Indígenas à Luz da Ecologia da Comunicação. O trabalho vencedor do Prêmio Compós 2022 foi realizado pela mestra em Ciências da Comunicação Clarissa Rayol, orientada pela professora doutora Luciana Miranda, do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPGcom da UFPA. E para a gente continuar o nosso bate-papo, Clarissa, vamos destacar aqui os objetivos da tua pesquisa, né? Que é analisar a comunicação ecológica, objetivo geral, analisar a comunicação ecológica possibilitada pela digitalização das terras indígenas experienciadas pelo aplicativo Alerta Clima Indígena. E aí tu tens três objetivos específicos: refletir e compreender, a partir dos estudos teóricos da ecologia da comunicação, o processo de digitalização das terras indígenas demonstradas no aplicativo Alerta Clima Indígena, identificar as etapas de concepção e construção do aplicativo e participação dos indígenas nesse processo, identificar os usos e ressignificações do aplicativo por parte dos indígenas no contexto das mudanças climáticas. Aí, baseado nisso, e alinhado ao teu referencial teórico, quais foram os caminhos empíricos, né, que você percorreu para analisar o aplicativo e alcançar esses objetivos? Porque tu focaste a tua pesquisa, porque são várias terras indígenas no aplicativo e você teve que fazer um recorte, né?
Sim. Esse recorte, ele não surgiu de início. Primeiramente, eu queria fazer um arcabouço maior de terras indígenas, mas a gente estava em um momento de Covid e se tornou muito difícil entrar em contato. Quando eu fiz esse mapeamento pelo Instagram dos possíveis usuários, eu tive contato primeiro com o Hoyt Metuktiri, que era terra indígena Capoto de Arina. Solicitei que ele dialogasse, falasse um pouco sobre a experiência, e ele disse que estava com um parente doente, né? E depois fui saber que o parente era o cacique Raoni, simplesmente, que realmente era uma preocupação nacional em relação à doença. E aí eu tive essa questão de me afastar, né, para depois voltar e dialogar em um momento mais oportuno, em um momento que a saúde estivesse estabelecida. E aí voltei, retomei o contato e tive uma entrevista maravilhosa com o Hoyt. Eu percebi que era oportuno fixar em um território do que abarcar vários territórios e não conseguir compreender, porque cada território é utilizado de forma diferente, a vida é estabelecida de forma diferente e as visões dos povos são muito distintas. Então, fixar nos Kayapós foi importante para entender de que forma a terra indígena Capoto de Arina estava vivenciando as mudanças climáticas e também as dificuldades enfrentadas com agentes externos, enfim, de que forma ela estava sendo afetada, né, em relação a desmatamento, focos de calor, enfim. Então, foi essa decisão, focar mesmo na terra indígena Caputo de Arina.
Qual é a realidade, né, dessa terra indígena em relação às condições climáticas, à destruição, à poluição, enfim, a desmatamento no território?
A partir da imersão na plataforma, eu percebi que o desmatamento dentro da terra indígena, ele é muito pequeno do que relacionado a fora, né, dos entornos da terra indígena. Então, eles estão tendo uma relação muito harmônica, né? E isso demonstra mais uma vez o quanto quanto a importância dos povos indígenas da Amazônia na proteção, né, do meio ambiente, na proteção de todo o ecossistema, assim. Então, eu percebi bastante que em relação ao desmatamento, focos de calor dentro da terra indígena, os dados são muito incipientes, assim. Mas a preocupação é que o cenário não mude, assim como acontece em outras terras indígenas, né? Que também, ao mesmo tempo que eu mapeei a deles, eu fiquei curiosa para ver como estava dos outros, e realmente era uma situação, cada situação diferente da outra. Então, eles atuam como agentes territoriais também, de fiscalização, é uma fiscalização constante em relação à terra indígena, propriamente da gestão territorial. E eu acredito que isso se deva muito também ao Instituto Raoni, porque o Instituto Raoni tem um trabalho formalizado enquanto um movimento indígena respeitado nacionalmente. E o Instituto Raoni consegue, dentro desses territórios, né, fazer uma gestão eficiente também da terra indígena.
Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o seu interesse inicial por essa pesquisa, né, que envolve digitalização de terras indígenas, meio ambiente, natureza, clima, vida. Qual era a sua relação e o seu olhar sobre esses temas antes, e o que mudou na tua perspectiva depois da pesquisa?
Bom, o meu interesse de fazer pesquisa na área ambiental, ele partiu de uma particularidade, de uma relação de muitos anos em que eu me interesso pela temática. Mas também em 2016 eu fiz um curso de política indigenista no contexto nacional e internacional, e que eu me interessei bastante a estudar sobre os povos indígenas. E a partir de então eu passei a me interar mais sobre a questão climática e a participação dos povos indígenas no contexto nacional e internacional dentro das conferências do clima promovidas pela ONU e outras instituições. E a partir de então eu percebi esse silenciamento, não na participação, mas na decisão. Então, a gente percebe que eles participam, mesmo que distantes, mas a decisão ela fica em torno dos governos, em torno dos governos nacionais. A intenção de fazer essa pesquisa era justamente ouvir o que os povos indígenas tratavam sobre a questão climática, sobre a questão ambiental, de que forma isso era reverberado fora dessas instituições, fora desse ambiente mais formal de discussão. Só que a gente encontrou uma chave que liga essa questão climática com a questão da gestão do território. Então, não tinha como tratar da questão climática dos povos indígenas, da adaptação do clima, enfim, sem tratar da gestão dos territórios. Então, a ideia passou a focar mesmo na gestão dos territórios indígenas. E nós buscamos ferramentas, enfim, diversos aparatos tecnológicos que eles realmente colaborassem com a gestão das terras indígenas da Amazônia. E foi a partir daí que nós encontramos o aplicativo Alerta Clima Indígena, com uma proposição em que a participação ela é dita de três organizações, né, indígenas brasileiras.
O que mudou com o teu olhar depois da pesquisa, né?
Mudou bastante coisa, assim. Eu acredito que a principal mudança é entender mais de que forma essa participação ela é dada de uma forma muito mais complexa do que é mostrada dentro da mídia tradicional, assim. Muitas vezes a mídia tradicional fala sobre percepção, de que forma eles percebem a mudança do clima, de que forma eles percebem, mas eu percebi durante o fazer científico de como eles atuam, né, de como eles protegem, de como eles operacionalizam, de como eles pensam em trazer propostas e de que forma eles associam as organizações que podem contribuir para essas propostas. Muitas vezes, por exemplo, em uma conversa com o Reut, que eu achei muito interessante, ele fala assim, às vezes as pessoas tratam como uma ingenuidade, como se as ONGs estivessem cooptando a gente para esse projeto. Mas, na verdade, nós fomos atrás também para ter essa ajuda, porque se nós não tivermos essa ajuda, fica tudo muito mais difícil. Então, demonstra tipo, um movimento dos povos indígenas, do movimento indígena político, um movimento, uma decisão política em se relacionar com algumas organizações que eles consideram sérias. Não significa que todas sejam, mas eles escolhem, eles optam por isso para trazer melhorias, não só para a terra indígena, mas também para a luta, né, da defesa dos territórios de forma mais ampla. Então, eu acredito que entender esse contexto de luta de uma forma sólida, potente, me fez refletir mais sobre a questão do clima. Eu tinha uma visão do clima que estava muito dentro da academia, a partir de autores, né? E acrescentei muito mais a questão da academia junto à questão dos povos indígenas, do que eles dizem sobre o clima, do que eles pensam que pode ser resolutivo, do que eles pensam que pode mudar e de que forma. Porque eles não só apresentam demandas, eles contribuem e eles mostram caminhos. Então, eu acho que essa parte foi a mais importante, entender os caminhos que são mostrados, que nem sempre as pesquisas científicas das organizações científicas apresentam. Eles têm uns caminhos próprios deles, assim.
Isso que eu queria saber, né? Esse teu processo, dessa tua relação com os sujeitos da tua pesquisa, né? De que forma que eles aparecem na tua pesquisa, assim, em meio a tantos teóricos, né? Um referencial teórico robusto. E aí, como relacionar esse referencial teórico com as falas dos sujeitos, né? Das pessoas que estão te dando a informação in loco, né? E que entendem realmente do assunto, porque vivem, de fato, essa realidade. E aí, foi um processo complicado?
Foi, porque muitos autores não davam conta de tudo aquilo que eles estavam falando. Então, não tem como fazer pesquisa falando sobre o movimento indígena sem utilizar autores indígenas. Eu sou muito enfática em relação a isso, porque eles sabem muito mais falar sobre eles mesmos. Então, é importante ter vários momentos de discursos. Por exemplo, Ailton Krenak, que é uma referência mundial. Ailton Krenak é praticamente obrigação estar dentro. Se tem discussão sobre povos indígenas, o Ailton é uma referência importantíssima. Então, o que eu achei muito necessário mesmo foi ampliar as vozes, né, dos povos indígenas dentro da pesquisa, não só em relação aos interlocutores que faziam parte do projeto, mas também dos autores. Porque somente os autores que eu estava mais acostumada a trabalhar não deram conta. Então, foi preciso trazer autores indígenas para falar sobre e para dialogar dentro dessa pesquisa.
Certo, Clarissa. E aí a gente tem aí um resultado, né, maravilhoso, um reconhecimento nacional, né, pela Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, né, a Compós. Fazer uma pesquisa em meio a um período tão difícil como a pandemia, quais foram os obstáculos e como é que é agora, depois desse reconhecimento, dessa valorização do teu trabalho?
Valeu muito a pena também para trazer mais informações sobre a realidade das terras indígenas brasileiras. A gente vê muito no noticiário e as pessoas estão cientes do que está acontecendo. Então, trazer isso dentro da discussão acadêmica é muito importante. E uma discussão acadêmica que não se limite à conversa somente entre os pares, que ela amplifique a discussão para eles falarem de que forma eles propõem mudanças, de que forma eles sentem essa intervenção de agentes externos dentro dos territórios e de que forma eles podem dialogar sobre a questão climática também, sobre a questão do meio ambiente. Então, trazer esse tema e em um momento sempre foi conturbado, né? Mas estamos em um momento crítico, principalmente por medidas políticas do atual governo. E é um momento importante para trazer esse assunto à tona e também para ajudar, né, contribuir para maior visibilidade da pesquisa feita na nossa região, o que muitas vezes não tem a visibilidade necessária nas premiações nacionais. Então é muito importante saber que o PPG com o UFPA está ali representado como vencedor, saber que a UFPA, que todas as produções também estão tendo mais essa visibilidade. E essa pesquisa, ela é fruto disso, da discussão feita em sala de aula, das discussões feitas nos eventos, das disciplinas que trazem a Amazônia como foco central. É o que eu falo Sempre, assim, esse é o programa de pós-graduação em comunicação e cultura, é o único no Brasil. Nenhum outro faz discussão comunicação, cultura e Amazônia, que centralize a Amazônia da forma como é proposta aqui. Então, os resultados estão aí, e eu acho que essa premiação é realmente uma premiação coletiva mesmo, de todos nós.
Certo, Clarissa, muito obrigada, muito sucesso, a gente fica muito feliz, né, por ter esse reconhecimento nacional, um prêmio nacional, né, realmente, como você falou, valorizando a pesquisa, as pesquisas feitas aqui na região. Então a gente te parabeniza muito, sucesso cada vez mais aí no mundo acadêmico, e muito obrigada por ter participado hoje com a gente aqui do FPA Pesquisa.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de troca e partilhar um pouco dessa pesquisa.
Tá certo, Clarissa. Quem quiser ler o teu trabalho, encontra onde? Já está publicado? Pode acessar a pesquisa no site da Compós?
Pode acessar, está disponível para acesso.
É só colocar lá no Google Compós, né? Vai acionar o site e vai encontrar lá isso. A pesquisa da Clarissa. O aplicativo Alerta Indígena, Digitalização das Terras Indígenas à Luz da Ecologia da Comunicação, que foi o tema hoje aqui do programa UFPA Pesquisa. A gente agradece mais uma vez aqui a participação da Clarissa Raiol, que veio compartilhar o trabalho dela aqui com a gente, com os nossos ouvintes. E agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA, apresentação, produção e roteiro Elissandra Batista, gravação e montagem João Nilo, e a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.